A Cátedra de Educação Básica inicia neste segundo semestre o ciclo A Escola, Espaços e Tempos das Ações Docentes, em parceria com o IEA, o Instituto de Estudos Avançados, e o Itaú Social. Serão quatro encontros entre agosto e novembro para que os professores possam participar, indicado também para coordenadores pedagógicos, membros de equipe e direção de instituições de educação básica. O evento trará ainda, tratará da fragmentação disciplinar como um desafio educacional, buscando alternativas de integração entre as diferentes áreas do conhecimento. Lembrando que é o segundo ciclo organizado pela Cátedra esse ano. No primeiro semestre, foi realizado o ciclo Ação e Formação do Professor, que tinha a estrutura baseada em palestras e debates. E desta vez, os workshops terão uma maior diversidade de atividades, buscando explorar a associação entre a teoria e a prática. E, claro, estimular o protagonismo do professor, essa figura importantíssima, não é, para a evolução da educação. E eu converso com a professora, docente aposentada aqui da USP, professora Bernadette Gatti. Ela foi, inclusive, coordenadora da área de educação da CAPES, atuou como consultora da Unesco, super especialista na área. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse assunto, educação e o protagonismo do professor. Não dá para a gente pensar em melhorar a qualidade da educação sem essa figura, não é, professora?
Ah, o professor é a figura central, né,
claro,
da educação.
Uhum.
Porque ele que está em contato direto com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, num papel muito importante, que não é só de ensinar, mas também de formar. E, então, voltar-se para as questões da vida de trabalho do professor é muito importante, porque ele é carente de referências, muitas vezes, nas próprias redes, né?
Uhum.
Então, essa ação que foi desenvolvida no IEA, com apoio do Itaú Social, ela se torna muito importante. E foi muito interessante constatar no primeiro semestre, uhum, no ciclo que foi desenvolvido, o interesse dos professores das redes. Porque nós passávamos um sábado inteiro trabalhando com eles, né, fazendo exposições e fazendo discussões. E foi muito bom, porque tudo o que eles falaram nos debates, colocaram por escrito ou verbalmente, porque tudo foi gravado, né? Nos permitiu fazer a programação deste segundo ciclo, né?
Uhum.
Então, os problemas que serão tratados agora no segundo ciclo são derivados das sugestões e dos problemas que foram levantados, uhum, por professores no primeiro ciclo, né?
Interessante. E o que é que apareceu? O que é que mais apareceu nesses itens aí?
Justamente apareceu a dificuldade que os professores têm hoje nas escolas, né? De lidar com a sala de aula, né, e com as questões das relações escolares. A sala de aula, porque especialmente a escola pública, ela recebe crianças e jovens de muita diversidade, ou seja, de diferentes agrupamentos sociais, né, com culturas diferentes, formações diferentes, e isso cria na sala de aula, evidentemente, uma microsociedade, né? Nós saímos daquela questão da classe homogênea, né, que só os selecionados estavam dentro da escola, né? Ainda bem que nós caminhamos para incluir realmente a população brasileira nessa educação, que é fundamental para as pessoas e é fundamental para o país.
Uhum.
Então, ficou muito claro que as questões do trabalho docente é que estavam na mira de discussão dos professores, especialmente a gestão pedagógica, né? E vai ser tema praticamente que vai atravessar todo esse ciclo.
Uhum.
E aí isso conduziu também a nós mudarmos o processo, porque a ideia era caminhar, sim, cada vez mais das teorias para as práticas fundamentadas, né? Porque prática tem que ter fundamento.
Sim.
E foi o que está acontecendo. Ou seja, a partir das discussões, agora nós vamos trabalhar mais para estimular em cada encontro uma discussão através de uma palestra que abre, né, o tema e coloca problematizações e trabalhar um momento em que, logo em seguida, os grupos de professores trabalharão para discutir tematicamente do que aquela palestra é importante para o seu trabalho concreto. E, a partir daí, né, eles irão para oficinas práticas de trabalho, onde eles vão ser estimulados a elaborar atividades que possam ser interessantes para criar ambientes de aprendizagem, buscando a superação dessas questões que nós temos aí, da diversidade, da disciplinaridade, quando nós precisamos tanto da interdisciplinaridade.
Sim.
Essa é uma questão que preocupa muito os professores que têm uma formação disciplinar muito específica, né, pelas licenciaturas, e a questão de como manejar a sala de aula, porque afinal são 200 dias letivos e eles ficam diante dos seus alunos, com os seus alunos. Muitos professores dão aulas em muitas salas de aula e eles chegam a ter até 600 alunos sob seu cuidado.
Meu Deus, nossa!
Então, o que precisa ser conversado para haver alternativas de ação, né? E acho que isso vai ser um estímulo, ou seja, nós estamos indo para um trabalho mais concreto e que daí saiam muitas produções que possam ser socializadas e que possam ser discutidas para práticas escolares.
Uhum. E multiplicadas, né? Porque eu acho que bons exemplos também, eu não sei se só aparecem problemas, aparecem soluções também, ações que já estão dando resultado, né, professor? E que devem ser multiplicadas.
É isso mesmo, né? A busca é de ir para frente, vamos fazer proposições. Sabemos que os problemas estão aí, né? Mas temos que ter proposições para a superação e desses problemas e proposições assim que nos entusiasmem a ir para frente nesse trabalho educacional que tem sido tão atacado. Isso cria desânimo, né? Mas então nós estamos trabalhando assim um pouco no otimismo, né?
Tem que
e também
ser.
Mostrando que os professores têm muitas soluções para apresentar para o trabalho docente, para o trabalho das escolas como um todo, né? A ação comunitária. E que essa sabedoria que os professores têm, a universidade precisa aprender também com eles, né?
Uhum.
E se relacionar melhor. Essa relação universidade-escola, ela tem que ser realmente intensificada.
É. Às vezes a gente pensa no nosso grupo, né, de trabalho, você tem lá seu trabalho, você se relaciona com 20 pessoas, 15, 20 pessoas. Imagina um professor, seus alunos, né, lida com 600 alunos todos os dias. Imagine a dimensão disso, as pessoas às vezes perdem a dimensão do desafio que é o trabalho do professor. Agora, quero mais um ponto, lhe questionar sobre mais um ponto, professora, que eu acho que é muito importante. Como é que... na conversa com estes professores, vocês têm sentido a relação da escola com a família? Porque não sei se muitas das ações, às vezes a escola é muito mais questionada do que apoiada. Essa é a grande verdade. É o que a gente às vezes percebe, né? O apoio tem que vir da família também, e muitas vezes a relação é de confronto e não de apoio. Isso apareceu? Isso aparece? Isso é uma preocupação?
Não apareceu e foi tema de discussão, né?
Então.
No primeiro ciclo, né? E aí nós temos uma duplicidade, não é tão simples assim, mas especialmente as famílias de situação mais carenciada, elas valorizam demais o professor da escola.
Sim.
Tá? E depois nós temos os outros problemas que aparecem nas outras camadas sociais, que são demandantes, talvez, de uma estrutura diferenciada da escola. E uma estrutura diferenciada que está precisando vir, sim, e que atinja também todas as camadas. Ou seja, nós temos que sair do esquema hora-aula. Eu não sei como vai fazer isto, mas trabalhar mais por metodologias ativas, né? Por projetos envolvendo, sim, a comunidade na medida do possível. Vamos lembrar que os pais da maioria dos alunos de escola pública, especialmente, que têm... ela envolve 82% das crianças e jovens.
Uhum.
Eles trabalham, né? E o horário da escola é o próprio horário de trabalho dessas pessoas, né? Então, a participação de pais na escola precisa ser muito bem pensada, estruturada, até discutida com eles. Então, a aproximação da escola com as famílias, ela se faz muito necessária, e nós verificamos pelos depoimentos que há muitas escolas que já encontraram vários caminhos para isso, uhum, né?
É.
Então, essa questão precisa ser realmente bem pensada, né? E acho que ela vai aparecer quando nós tratarmos especialmente da gestão pedagógica, porque vai envolver o papel de todos os atores que podem contribuir para a aprendizagem dos alunos e para a sua formação, né? Porque tem que pensar na formação humana, tem que pensar que não é só o cognitivo que está em pauta, está em pauta valores, está em pauta atitudes, né? Está em pauta você ter metas de vida, né? Você dar sentido às coisas que você faz, o que você quer fazer. Tudo isso está envolvido no trabalho escolar.
Muito bem, tá aí. Portanto, a primeira atividade, como eu resumi na entrada da nossa conversa, esses ciclos, esses encontros acontecerão de agosto a novembro, o primeiro e agora no próximo sábado, dia 31, Escola, Diversidade e Equidade. Depois acontece um outro evento em 28 de setembro, outro em 26 de outubro e o último do ciclo em 30 de novembro. A gente vai publicar esse bate-papo com os links para as pessoas que quiserem acompanhar e participar, não é? E é isso, nós temos que, né, sair do desânimo e ir em luta, porque a educação, ela impacta em tudo, né, professora? Não tem nem como a gente
impacta
falar, mas
em tudo,
né, profissional.
Vocês não vão ter mais cientista, entendeu?
Sem educação, a gente não vai seguir bons caminhos.
Sem educação básica, não tem universidade.
É isso mesmo. Professora Bernadette Gatti, muito obrigada por conversar sobre o assunto. Estão todos convidados e nós vamos passar aí os canais para que as pessoas que quiserem participar ainda dá tempo. Muito obrigada mais uma vez e conversaremos sua oportunidade aqui sobre o assunto.
Tá bem, muito obrigada por poder falar um pouco aí com todo mundo e desejar um bom dia a todos, um pouco de otimismo para a nossa vida.